As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Está instalada a polémica em torno da expansão da fibra óptica no Conselho do Mar. Tudo isto a propósito de declarações proferidas na recente reunião do Executivo, à altura em que a Presidente Anabela Freitas disse que as freguesias de Além da Ribeira Pereira e Serra Junceira foram as únicas a responder à autarquia no sentido de indicarem locais que possam receber infraestruturas tecnológicas que permitam o acesso à fibra óptica. Entretanto, já houve registro para reações a estas palavras de Anabela Freitas, depois de João Luís Alves, Presidente da União de Freguesia de Casais Alvio-Beira, ter negado qualquer contacto. Também Lourdes Ferromal Fernandes, Presidente da Junta de São Pedro e da Conselhia de Tomar do PSD, assegurou à ERT que não foi contactada pela Câmara no sentido de que a freguesia pudesse indicar qual o local para a colocação de infraestruturas tecnológicas que possibilitem a cobertura da rede de fibra óptica na freguesia.
Não fui contactada pela autarquia, pela Câmara Municipal de Tomar, e estranho esse facto, uma vez que temos junto à freguesia de São Pedro de Tomar feito pedidos e registado pedidos junto à Câmara Municipal no sentido de ser dada uma resposta a estas dificuldades que são neste momento também e significativas e prementes para a freguesia de São Pedro de Tomar. Eu todos os dias tenho pessoas a ligarem-me ou a mandarem-me e-mails, como fiz há pouco, há dois dias atrás, há três dias atrás, e reencaminhei mais um e-mail de um cidadão da freguesia de São Pedro de Tomar a registar a impossibilidade do teletrabalho por falta de comunicações. Portanto, daqui eu acho que esta resposta deve ser seguramente dada pelo município. Agora, responder de uma forma ligeira e sem sentido de verdade à questão que foi colocada pelo nosso vereador Luís Ramos, isso é que me preocupa. Preocupa-me porque induz em erro as pessoas das nossas freguesias que irão pensar estes presidentes de junta não estão a fazer o trabalho que devem. E não é verdade. E isso não é verdade. E é contra esta falta de rigor e esta falta de verdade que nós nos insurgimos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, foi questionada por João Gonçalves Pereira, deputado do CDS na Assembleia da República e vereador na Autarquia de Lisboa, a propósito da poluição no Nadão. Nesse requerimento, a que a ERTE teve acesso, o eleito dos centristas quer saber que medidas estão planeadas para responder de forma célere e eficaz ao referido problema, sendo que o documento é dirigido a Anabela Freitas, também enquanto responsável máxima pela empresa Tejo Ambiente. O CDS-PP questiona também que informações têm a autarca que a levem a excluir as ETARs como responsáveis pelos atentados ambientais, solicitando ainda informações sobre quais os resultados do estudo técnico encomendado pela Tejo Ambiente sobre a avaliação das condições em que operam as três ETAR da zona industrial de Orém, do Alto Nadão e de Ceiça. O deputado João Gonçalves Pereira lamenta que esta situação continue sem resolução e sem que as autoridades e entidades competentes identifiquem a origem dos focos de poluição.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde Atos Médio Terra registrou 15 novas infecções por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos de infecção foram registados em Tomar, mais 12, Abrantes mais 1, Alcanina mais 1 e Torres Novas também mais 1 caso. No que se refere a casos acumulados desde o início da pandemia, o Conselho de Orém é o que registra o maior número, com 2.970, seguido de Tomar com 2.441. Seguem-se Torres Novas com 1.945, Abrantes com 1.484, Entroncamento com 1.062 e Alcanena com 999. Aparecem depois Ferreira do Zezer com 610, Mação com 427, Vila Nova da Barquinha com 257, Cerdoal 166 e Constância com 163 casos. No Aste Médio Tejo estão hoje 213 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 36 pessoas nessa situação, seguido de Alcanena com 32, Torres Novas 28, Tomar 28 também, Entroncamento 24, Abrantes 22, Nação 14, Vila Nova da Barquinha 13, Constância 7, Sardual 5 e Ferreira do Zezer com 4. O Aste Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.524 pessoas infectadas desde a chegada da pandemia, 11.067 recuperadas, 213 pessoas em vigilância ativa e 355 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam esta terça-feira a campanha de segurança rodoviária Phone Off, a conduzir não use o telemóvel, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021. A decorrer precisamente entre os dias 23 de fevereiro e 1 de março, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução. Em 2020 foram registados 23.038 casos de infrações por manuseamento do telemóvel durante a condução, o que corresponde a uma média de cerca de 63 infrações por dia. Estudos científicos equiparam o uso indevido do telemóvel à condução sobre o efeito do álcool, com consequências muito parecidas na atenção e na capacidade de reação. Com o intuito de reduzir este comportamento, as alterações ao Código de Estrada, em vigor desde 8 de janeiro deste ano, duplicaram os valores das coimas, tendo passado os seus limites para 250 a 1.250 euros, com subtração de 3 pontos na carta de condução, em vez dos 2 anteriormente previstos. A campanha Phone Off, a conduzir não use o telemóvel, vai integrar ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência para vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que se refere à utilização de aparelhos eletrónicos durante a condução.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar aguarda a conclusão da discussão do PDM para avançar no processo de legalização das sedes de várias associações do Conselho que, por motivos vários, permanecem há anos com situações por regularizar. O vice-presidente do município de Tomar falou na ERTE deste processo, que está condicionado não só ao PDM, mas também a fatores como a atual pandemia e ainda ao facto deste ano se realizarem eleições autárquicas.
A intenção de apoiar as associações num aspecto aqui muito importante e cada vez mais importante, que é realmente a sua legalização. A maior parte das associações do nosso concelho, como se calhar boa parte do país, não são legais. E nós tivemos aqui um grande cuidado na preparação do PDM, precisamente em de identificá-las todas o mais possível para que elas tenham condições de se poderem legalizar, uma vez que o novo plano diretor municipal esteja aprovado. Diria que, enfim, todas as tais mais de 200, haverá 1 ou 2% que não, enfim, haverá um caso ou dois que não será possível porque o local onde estão, lá está a reserva ecológica ou a reserva agrícola, e esses não dependem do município e não dará. Mas a grande maioria, até porque a maioria está dentro de aglomerados, obviamente, sejam mais urbanos ou mais rurais, mas não tinham índice, enfim, tinham índice de construção, têm índice de construção totalmente ultrapassados, portanto, esgotados, ou outras questões, e, portanto, o novo PDM vai permitir realmente que elas possam fazer. Claro que depois vão precisar de dinheiro, não é? E portanto, a Câmara aí poder, de facto, ajudar, quer numa parte mais técnica, quer eventualmente também com alguns apoios, ou por exemplo, uma proposta em Assembleia Municipal para isenção de IMI destas associações, das que promovam a reabilitação, porque aí tem que haver, de facto, a legalização, porque é muito importante, porque muitas destas associações, quando apareceram, lá está, era o único sítio, às vezes até para se ver televisão, ou para jogar uns matraquilhos, beber um café, o que fosse. Hoje, obviamente, não será essa a sua função. Portanto, como costumo dizer, ou dizia muito, nos aniversários das associações que enfim, dão um ano, esta parte não existem, mas as associações e os seus dirigentes, os seus associados, têm que perceber encadamente o que é que agora faz sentido, e portanto têm que se reinventar. Há de certeza novas, hoje por exemplo está muito em voga as caminhadas, os BTTs, enfim, as atividades mais ligadas à natureza. Claro que às vezes haverá seguramente, como dizia há pouco, são entidades dinâmicas, haverá seguramente algumas que não conseguirão resistir.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade na sua reunião ordinária de 19 de fevereiro a proposta de protocolo de colaboração a assinar com a Arespa, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, onde o município se compromete a, durante um ano, suportar as cotas de associados e a todos os estabelecimentos vilarrecenses destas áreas que já estejam ou se filiem à associação. Atendendo à situação atual de emergência na saúde pública, originada pela pandemia de Covid-19, e reconhecendo as dificuldades que os setores de restauração e hotelaria têm vindo a atravessar, este protocolo vai permitir que os estabelecimentos que aderirem possam beneficiar de vários serviços, nomeadamente apoio técnico a funcionamentos e candidaturas, apoio jurídico, legislação laboral, fiscal, contabilística, higiene e segurança alimentar e ainda ambiente, gastronomia, formação profissional, distintos gratuitos para cumprimento de imposições legais, acesso de informação técnica através de publicações da Aresp, entre outros. O município de Vila de Rei irá assumir assim o pagamento de um ano de cotas aos estabelecimentos aderentes com valores de 21 euros mensais para a restauração e similares, 21 euros mensais para hotéis 3 estrelas e 10 euros mensais para alojamentos locais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A empresa Tejo Ambiente está a implementar na região um sistema de telegestão. O sistema está a ser implementado nos municípios de Ferreira do Seza, Mação, Sardual, Vila Nova da Barquinha e Tomar. O sistema de telegestão centraliza a monitorização de todas as instalações operacionais que contribuem para a gestão sustentável do ciclo da água, captação, tratamento, transporte e distribuição em alta e em baixa, e permite uma gestão remota dos equipamentos, nomeadamente nas situações de anomalia, de forma a garantir a segurança e a continuidade do serviço de fornecimento de água. O sistema de telegestão é implementado na sequência da empreitada da reformulação e ampliação do sistema de telegestão para a gestão eficiente de recursos hídricos supramunicipal nos concelhos de Ferreira do Seza, Armação, Sardual, Vila Nova da Barquinha e Tomar. Trata-se de uma empreitada que foi adjudicada à empresa Tecnilab Portugal, Sociedade de Planeamento Técnico e Científico, pelo preço economicamente mais vantajoso de mais de 548 mil euros mais IVA.
Rádio Web, a primeira a informar.
Apesar do mau tempo que se fez sentir durante todo o fim de semana, em toda a região, há apenas a registar a queda de árvores e a queda de ribanceiras por força da saturação dos terrenos. Foi o caso da freguesia de Olalhas, no concelho de Tomara, onde houve registro para várias ribanceiras que caíram para a via pública depois da chuva persistente que caiu no fim de semana, como explicou à ERTS o presidente da Junta, Jorge Rosa.
Aquela chuva não foi aquela chuva de grande enxurrada, mas foi contínua, todo dia, toda noite. Estamos ali alguns problemas na estrada da 530, menos 2, vai das Olalhas para Alqueirão, vai a ribanceiras que caíram para a via pública, e temos mais umas também na Amenda, que esta vamos retirá-la, até agora vamos retirá-la, porque e ontem andámos a retirar, a fazer a proteção civil, andámos a retirar ontem todas aquelas que caíram ao longo da estrada ligada das vendas do Rio Alqueirão. E então, bom, temos que reunir a arrasar as mangas e os funcionários da Junta e outros, e temos que limpar. Então, também de uma questão de segurança rodoviária, não é? E visitantes. As outras retirámos tudo ontem. Agora tenho uma lâmina, que é uma arrebancida maior, é que vou tentar retirar hoje. São arrebanceiras de níveis muito altos, não é? Estamos a falar em algumas com mais de 10 metros de altura. E antes, e na execução da estrada, sempre foi muito. E agora, como as águas também foram muitas, começa a amolecer daquelas terras mais soltas por cima e dá-se as derrotadas. Mas aquilo habitualmente, todos os anos lá, é sempre uma derrotada, não está muita terra, aquilo é que faz a direito. E depois vem sempre as derrotadas para a rádio.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Apesar das restrições por causa da pandemia, o município de Tomar não vai deixar de assinalar o dia 1 de março, o dia da cidade, com uma cerimónia online que irá incluir a sessão solene da Assembleia Municipal, com intervenções das diversas forças políticas nela representadas e dos presidentes daquele órgão e da Câmara Municipal. A sessão irá incluir ainda a apresentação das 16 pessoas e entidades que serão homenageadas com a medalha do município, cuja entrega acontecerá posteriormente. Assim vão ser galardoados com a medalha de honra do município o jornalista e economista José Gomes Ferreira, o escritor Manuel Gandra, a investigadora Isabel Baltazar e a centenária escola secundária Jacome Raton. A medalha municipal de valor e altruísmo será atribuída a título póstumo ao padre Mário Duarte. A medalha municipal de valor desportivo vai ser otorgada a João Henriques, atual treinador do Vitória de Guimarães, e a Jorge Vital, atual treinador de guarda-redes do Sporting. Quanto à medalha municipal de mérito, vai distinguir Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Açores Médio Tejo, o empresário Fernando Jorge Ferreira, do Grupo Caça Brava, e 7 estabelecimentos comerciais com meio século ou mais: a farmácia Torres Pinheiro, já com 143 anos, a Filmótica, o Laboratório Fernanda Galo, o Salão de Cabeleireira Luís Alves, o Salão de Cabeleireiro Castanheiro e a Casa de Petiscos, o Carrão das Febras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Tomar, para os apreciadores, está a chegar o momento mais desejado do ano, aquele em que a lampreia regressa à mesa dos restaurantes especializados e restringida a que a iguaria seja degustada na segurança de casa de cada um após adquirida através de takeaway. Assim, de 27 de fevereiro a 31 de março, há 4 restaurantes e 9 pastelarias aderentes a esta iniciativa organizada em parceria com o município de Tomar, onde pode ser encomendada a lampreia e também a respectiva sobremesa. Este ano, com a presença significativa de estabelecimentos da zona sul do concelho, onde a lampreia é pescada no troço final do rio Navão. São eles o ADOC, na Rua Voluntários da República de Tomar, a Lúria, na Portela de São Pedro, o Picadeiro, no Alvito, e o Retiro da Águia, no Falagueiro, freguesia de Aceiceira. Destes, o primeiro e o último implicam reserva na véspera. As pastelarias aderentes à iniciativa este ano são a Padaria Antiga, na Linha Ceira, o Piquenique, na Alameda 1 de Março, em Tomar, Pimpinela, na Rua Amorim Rosa de Tomar, Templária, a Rua 10 de Agosto, de 1385, também em Tomar, e os 5 estabelecimentos, Tropical, na Rua Professor de Andrade, Avenida Dom Nuno Alves Pereira, Rua Fábrica da Sola, Avenida Marquês de Tomar e Centro Comercial Lidl, todos na cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar recebeu o Turquel neste sábado, em jogo a contar para a 20ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, encontro que venceu por 3-1. Os Leões não perdem há 6 jornadas, enquanto o oponente tem, como cartão de visita, um triunfo nos últimos 10 jogos. Os tomarenses eram à partida favoritos à conquista dos 3 pontos, sendo que esta vitória consolida assim o 6º lugar da equipa nabantina. Os golos foram marcados por Ives Silva, 1, e Filipe Almeida, 2, pelo Sporting Tomar, e Vasco Luís, pela equipa do Turquel, 1. A equipa do Sporting Tomar tem praticamente assegurada a presença no play-off. A equipa nabantina desloca-se ao Minho na próxima jornada para defrontar o Hóquei de Braga.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje, sem querer ser repetitivo, falo-lhe do que considero ser dos temas mais urgentes a serem resolvidos em Tomar e uma das apostas prioritárias para o concelho. Eu já dediquei várias notas do dia ao tema da poluição do nosso rio, mas o facto dos ataques serem cada vez mais recorrentes não pode de maneira nenhuma diminuir a sua urgência ou quase criar uma habituação que nos faça esquecer o quão grave é o tema. Na sequência dos últimos episódios, e ainda sem saber que este fim de semana se iriam repetir, solicitei ao Grupo Parlamentar do CDS na Assembleia da República que questionasse a Presidente da Câmara Municipal de Tomar e Presidente do Tejo Ambiente, Anabela Freitas, sobre o tema. Foi questionada sobre se tinha conhecimento destes episódios, o que é que a Câmara estava a fazer para garantir que episódios destes não voltavam a acontecer e o resultado do estudo técnico que a Tejo Ambiente contratou à empresa Luz Água sobre o funcionamento das 3 etapas na Zona Industrial de Orém, no Alto Navão e de Ceiça. As respostas da Sra. Presidente da Câmara, para além do passar de culpas, podem resumir-se em 4 pontos. Primeiro, os suspeitos principais são as etares, mas também as empresas da indústria alimentar da região. Segundo, o município descarta responsabilidades na fiscalização e detecção dessas empresas, pois cabe à Agência Portuguesa do Ambiente e ao Ministério do Ambiente. Terceiro, as etares podem ser responsáveis por alguns dos focos. No entanto, é preciso um investimento de 22 milhões de euros para resolver os problemas e os municípios envolvidos não têm esse dinheiro. Estão a tentar, junto ao Ministério do Ambiente, arranjar forma de garantir esse financiamento. Quarto, garante que esse investimento não acaba com o problema. Segundo o Presidente da Câmara, é preciso identificar os outros culpados pela poluição, nomeadamente as empresas da indústria alimentar. Eu só posso concluir que se o município diz que está a fazer tudo aquilo que pode, a culpa só pode ser do Governo. Porque há uma coisa que eu sei, a culpa não pode morrer solteira. É inadmissível, é inacreditável que ano após ano, e recentemente com uma recorrência quase semanal, o nosso rio continue com episódios dantescos como o que aconteceu este domingo. Não é admissível que este passar de culpas recorrente entre o município, as autoridades e o Governo. Os tomarenses não querem saber de quem é a culpa. Os tomarenses querem que o problema seja resolvido. É para isso que elegemos um Governo e já agora, em ano de autárquicas, é por isso que elegemos um Presidente da Câmara. Este problema não pode continuar e se a questão é realmente do Governo, a Sra. Presidente da Câmara tem de fazer-se ouvir e pedir uma ação urgente. Estando os responsáveis todos da mesma família socialista, espera-se que coloquem os interesses partidários do lado e coloquem os interesses dos sumarenses à frente de tudo. Por último, e sem ter tempo para aprofundar o tema, peço-lhe que perca alguns segundos a pesquisar sobre a startup Torres Novas, o Tagus Vale em Abrantes, o espaço empresarial na Vila Nova da Braquinha, a startup Santarém ou mesmo a startup Orém. São bons exemplos do que melhor se faz no nosso distrito no que toca ao apoio à economia e às empresas, à geração de riqueza e à atração de investimentos. E depois de conhecer esses espaços, peço-lhe que veja o que a Câmara Municipal de Tomar irá fazer com o chamado Ninho de Empresas. Eu voltarei ao tema numa nota futura, mas peço que faça essa análise para saber o que Tomar foi e o que Tomar é hoje, inclusivamente comparando com os concelhos vizinhos. A captação de investimentos tem de ser uma prioridade. Não se pede que a Câmara Municipal de Tomar invente a roda, mas que pelo menos tenha a habilidade de saber imitar os bons exemplos. Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.